nós começamos a estudar o livro de Apocalipse. Nós não vamos estudar o livro versículo a versículo, capítulo a capítulo. Nós vamos caminhar no livro de Apocalipse, mas pelo menos nesses dois ou três primeiros domingos, nós teremos que ir passo a passo. O capítulo 2 e o capítulo 3, nós já estudamos. Eu acredito que durante dois meses aqui, nós estudamos capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Quando nós falamos sobre cada uma das sete igrejas do Apocalipse. Não é isso? Nós já falamos sobre essas igrejas. Eu não vou reprisar essa palavra, que aliás deve estar gravada. Vocês podem recorrer lá ao canal do Ministério 1 a 1 no YouTube. Vai, dá uma passada por lá. Aperta lá aquele joinha e manda para alguém também, né? Para que outras pessoas possam ter acesso. Mas hoje nós vamos continuar um pouco no capítulo 1, queridos. Nós vamos para o capítulo 1, porque eu quero fechar esse capítulo 1. E nós vamos continuar, conquanto não vamos falar sobre as sete igrejas, nós hoje vamos falar sobre a igreja. Vamos orar? Deus maravilhoso e santo. Temos aqui à mão a tua palavra. Pai, com reverência, com respeito, com alegria, com júbilo no coração, nós abrimos a tua palavra. Mas, meu Senhor, nós nos colocamos agora diante do altar da tua graça, reconhecendo a tua grandeza, a tua sabedoria, a tua santidade, todos os teus predicados. E, ao mesmo tempo, Pai, reconhecendo as nossas debilidades, as nossas fraquezas, inclusive de compreensão da tua palavra. Necessitamos muito, Espírito de Deus, entender a tua palavra, aquilo que o Senhor revelou aos apóstolos e a outros. Nós precisamos compreender isso, nós queremos entender isso. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e orienta-nos segundo o teu propósito para esse tempo, para esta geração, na época em que nós estamos. Nós queremos entender o que o Senhor disse, o que o Senhor quis dizer e aquilo que o Senhor quer, por meio desta palavra, nos falar ainda hoje. Queremos comprometer-nos com aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo, fala-nos com clareza. Deus, na minha incapacidade de comunicar com exatidão aquilo que o Senhor quer nos dizer, eu peço que o Senhor faça cair em esquecimento o que não for conforme a tua vontade. Mas faça permanecer no coração e na mente de cada um aquilo que é segundo o teu propósito, para que o teu nome seja honrado, glorificado, e a tua igreja seja edificada e preparada para o tempo que o Senhor está nos dando aqui nesse mundo. É a minha oração sincera, em nome de Jesus, aleluia. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos começar por onde terminamos. Versículo 8 do capítulo 1. Versículo 8, capítulo 1. Jesus disse assim: eu sou o alfa e o ômega. Digo, eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apenas uma colocação ligeira aqui, queridos. Quando Jesus diz assim, eu sou o alfa e o ômega, eu não fiz referência a isso semana passada, porque isso é muito comum, mas vamos trazer a si mesmo. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última do alfabeto grego. Era costume também dos judeus pegar a primeira e a última letra do alfabeto para dar uma ideia de plenitude, de completo. Aquilo que não falta nada, pleno, absoluto. Na verdade, os gregos usavam, os judeus usavam Aleph, né? Aleph e Si. Se ainda me lembro, era Aleph e Tal, que era a primeira letra e a última letra do alfabeto hebraico. Por que que aqui um judeu está escrevendo, queridos, e ele fala Alfa e Ômega e ele não fala a primeira e a última letra do hebraico? Alguém sabe? Alguém sabe disso? É só curiosidade. Mas sabe, não é bom só ficar falando, é bom saber o tanto que vocês já sabem também, né? Você sabe por que que ali está escrito Alfa e Ômega e não Aleph, por exemplo, que é a primeira letra do hebraico? Porque, vou então emendar a pergunta. Em que língua foi escrito o Novo Testamento? Grego. Por que grego e não hebraico? O povo judeu não falava hebraico? O Antigo Testamento não estava em hebraico? Um pouquinho aqui e acolá tem na Bíblia algumas frases em aramaico, mas a absoluta, praticamente tudo em hebraico no Antigo Testamento. Por que no Novo era em grego? Vocês sabem? Ah, mas eu pensei que isso era arroz com feijão. Queridos, não vou voltar no tempo. Vocês perguntem a Ana sobre a história. Aliás, eu não vou responder isso não. Vocês pesquisem. Dá um Google depois. Queridos, grego, chamado grego koinê, grego comum, era a língua falada para todo lado. Tá certo? Por causa disso, o Novo Testamento está escrito em grego. Porque era a língua comum. Não é o grego de hoje. Se você aprender grego hoje, você não vai ler o Novo Testamento, basicamente. Muitas palavras são parecidas, mas é o chamado grego koinê, grego comum, era a língua de todo mundo. Então, como era a língua de todo mundo, Jesus falou isso. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Por que eu estou fazendo menção disso, queridos? A gente olha para o livro de Apocalipse e ele parece misterioso. Parece misterioso demais até. Mas a gente lê essas duas letras, essas duas palavras, aliás, referindo-se a essas duas letras do alfabeto, e a gente vai passando por cima sem entender. E aí está, queridos, a questão. Para entender, você tem que voltar no tempo. Ah, então é porque naquela época o povo falava grego e não hebraico, era a língua comum. Comum só em Israel? Não, era comum no Império Romano. Qual era a língua do Império, queridos? Que língua era a língua falada naquele tempo, que hoje é tomado como língua morta? Eu garanto a vocês que a Sara vai saber falar um bocado de coisa aqui. Porque a Sara já estudou essa língua. Latim. Vocês já viram, alguns filhos de vocês já estudou latim? Tem chance de usar latim? Sabe onde estudar latim? Então é porque eles não estudaram numa escola cristã clássica. Que é o caso da Sara. Mas ela não quis continuar no latim. Não é interessante essa questão? Bom, fecho esse parêntese. Desculpe expor você, Sara. Mas eu estou chamando a atenção para o fato de que os nossos filhos estão sendo preparados para responder prova de vestibular, para responder a concurso, não para aprender a pensar. E isso é muito importante para a nossa geração. É por isso que eu estou preocupado com a educação. Volto ao ponto. Alfa e ômega. O que eu quero que vocês entendam é isso, queridos. Deus se comunicou na simplicidade que aquele povo entendia. Algumas coisas que eles entendiam, nós não entendemos hoje só de ler. Mas precisamos procurar entender. Porque viram agora como é simples? Por que ele diz que ele é o alfa e o ômega? Ele é o alfa e o ômega porque ele é o começo e o fim. É pleno, é total. Mas a gente entende isso descobrindo que naquele tempo a língua comum era grego. E para saber disso é só dar um Google, porque deve estar escrito em algum lugar, não tem nada que não está escrito aí, não é? No GPT, pode dar um toquezinho lá que vai mostrar para você. O que eu quero dizer com isso é, todo mundo pode saber. Todo mundo pode saber. Mas a gente não está indo buscar para saber. Então o Senhor disse, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Sou a primeira e a última, eu sou o começo e o fim. Eu sou o início de tudo, eu sou o fim de tudo. É isso que ele está dizendo. Esse é Jesus que está se apresentando aqui. E depois ele diz assim, aquele que é, que era e que há de vir. Ele está se mostrando o eterno. Deus é, o tempo todo. Deus é. Por isso ele falou para Moisés, eu sou. Eu sou. Percebe isso, querido? Não é eu serei, eu já fui, eu estou trabalhando para ser. Eu sou ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, um trilhão de anos para trás, um trilhão de anos para frente. E trilhão, quando eu falo em trilhão, eu já entrei no nosso entendimento de tempo. Tempo não existe para Deus. Deus existe antes do tempo e depois do tempo. É, era, é e será. O que, que diz a palavra do Senhor na carta aos Hebreus? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Para sempre. Esse é Deus. Uma outra colocação aqui, queridos, a respeito dele, diz assim. O Todo-Poderoso. Termina assim o versículo. O alfa e ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. É interessante essa expressão pelo seguinte, queridos. Ela aparece na Bíblia 7 vezes apenas, no Novo Testamento, digo. Ela é tomada do Antigo Testamento. No Novo Testamento ela aparece 7 vezes. Uma dessas vezes, quando faz referência ao Antigo Testamento, numa carta de Paulo, a segunda carta dele. Acho que capítulo 6, se me lembro bem. Mas no livro do Apocalipse ela vai aparecer as outras 6 vezes. Não aparece no Novo Testamento, em outro lugar, ele chamado de Todo-Poderoso. E isso tem uma razão de ser, e de novo, é uma questão de estudar, é muito simples. Provavelmente, no início da sua Bíblia, tem aqui o autor, tem algumas orientações sobre o livro, e lá, provavelmente, você vai encontrar isso. O nome Domiciano, por exemplo. Quem era ele? Um imperador perverso, um imperador mau. Razão pela qual João vai falar de tribulação. Então, quando ele fala o Todo-Poderoso, queridos, esse era o problema, e por esta convicção, muita gente perdeu a vida. Porque o Todo-Poderoso no Império Romano era César. Só César. César era Kyrios, César era o Senhor. Mas o único além dele que foi chamado de Senhor foi Jesus. Jesus é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Hoje, se você disser isso para o Presidente da República, ele vai até dizer, que bom, que legal. Naquele tempo, se você dissesse isso para César, você estaria morto. Então, essa afirmação de João aqui, queridos, eu gosto muito. Sabe, ela confronta o Império Romano. É uma afirmação corajosa, e não é ele que afirma. É uma revelação. Isso é muito importante a gente entender. Foi uma revelação, se lembra, domingo passado, dada ao Senhor, que deu a um anjo, que levou a João, e ele passou para nós. Muito bem. Então, apenas esses aspectos aí, da pessoa de Deus, dos predicados a respeito de Deus. E agora, queridos, vamos para o versículo 9. João começa a falar agora. Eu, João, vejam só como ele começa, irmão vosso e companheiro na tribulação, companheiro no reino, companheiro na perseverança. Presta atenção nisso, querido. Uma das grandes questões do livro do Apocalipse é o tal do reino. Eu já falei isso semana passada. O reino milenar existe? Não existe? Ele vai reinar 1000 anos? Ele já está reinando? Haverá ou não haverá 1000 anos, etc. Mas João, quando ele fala aos que vão receber esse escrito, e eram pessoas com quem ele tinha convivência, as 7 igrejas da Ásia, foi para elas que ele mandou esse escrito, ele diz assim, eu sou companheiro de vocês, isso é presente, isso não é futuro, é presente. E ele diz, eu sou companheiro de vocês na tribulação. Porque outra questão envolvendo o Apocalipse é a tal da tribulação e grande tribulação. Jesus busca a igreja antes da grande tribulação? Ele busca a igreja depois da grande tribulação? Nós passamos por ela, não passamos por ela? E gente esperta tem ganhado dinheiro com isso. Uns espertinhos aí fizeram uma série de livros, acho que escreveram 6 ou mais, uns 8 livros, não sei, sobre a questão da volta de Jesus. Eu não me lembro o nome, mas também não faz diferença, porque não é bom que vocês comprem mesmo, não. Porque eu achei aquilo um caça-níqueis. E eles ficam nessa história toda a vida, a tribulação que vai acontecer, contando a história do avião que o piloto sumiu, etc. E eu acredito que tudo isso vai desvirtuando algo, queridos, que faz com que se nós não estivéssemos enfrentando a tribulação, e um dia nós finalmente a teremos. João falou assim, eu sou companheiro de vocês na tribulação. Ele estava vivendo a tribulação. Haverá uma tribulação diferenciada? Sim, nós vamos falar sobre ela no futuro. Mas que fique claro, queridos, que estava havendo uma tribulação. E está havendo uma tribulação hoje, irmãos. É simples, se você tiver uma chance de contactar um discípulo de Jesus na Coreia do Norte, pergunte se ele está enfrentando a tribulação. Porque lá, se ele disser que Jesus existe, se ele aparecer com uma Bíblia, no mínimo ele será mais humilhado do que um animal, do que um cachorro que disputa comida na lata do lixo. E isso está acontecendo hoje na Coreia do Norte. E acontece em outros lugares também. Em outros lugares. Pergunte a alguém que já viveu num país onde os muçulmanos são aqueles extremados, como aqueles que levam as pessoas para frente da câmara e cortam o pescoço fora. Já viram isso? Cortando o pescoço das pessoas. Esta semana, eu não... A Lia passou para mim, eu pensei que tivessem passado para a igreja, depois eu conferi, parece que não passaram. E talvez até não deva, não sei, é assustador. Chega lá, pode ver, mas é assustador. O que é assustador? Você vê um lugar com uma mulher morta, o sangue em volta, um homem morto ali, o sangue em volta, e uma criança sentada do lado chorando. Chorando. Porque está sozinha, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém. Sem ninguém. Várias crianças, algumas mortas, outras vivas chorando, enquanto o sangue dos pais está escorrido em volta. Mas isso não aconteceu em 95 da era cristã, como nós estamos lendo aqui. Isso aconteceu semana passada. E nós temos um missionário que fala chorando. E diz assim: gente, o pastor fulano de tal, consegui falar com ele, mataram todo mundo da igreja dele. Mataram todo mundo. E mataram ele também. Estão matando os discípulos de Jesus hoje. Hoje. Então algumas pessoas ficam aí esperando a tal grande tribulação. Que é uma tribulação maior do que essa? Matar os pais, deixar os filhos do lado sozinhos do mundo para morrer. Morrer sozinhos. E por que mataram? Porque professam a fé em Jesus Cristo. Procura na internet e você vai ver agora, nesse tempo, pessoas sendo colocadas no meio, os outros em volta, jogando óleo e atirando fogo. E por que morreram queimados? É impressionante, pessoas idosas queimando, a pele vai inchando, feito um porco. Isso está acontecendo agora, irmãos. Nós não precisamos esperar o perigo de acontecer com a igreja. Eles são a igreja, como nós somos a igreja. Você tem uma família, é como se estivesse acontecendo com o meu filho Diogo Henrique, a minha norinha Hortência. Percebem isso? É a minha família. É como se a minha filha, ao invés de estar sentada aqui hoje à noite, eu tivesse um vídeo dela sendo queimada, e a filhinha dela do lado, vendo a mãe morta e chorando. E isso está acontecendo hoje. Nós é que vivemos ocupados demais às vezes. Em trocar de carro, trocar de casa, trocar os móveis da casa, comprar mais um carro, viajar para a praia todo ano e vai por aí. Mas irmãos e irmãs nossas pelo mundo estão sendo assassinados por pregar o Evangelho de Jesus. Aqui um ou outro faz uma crítica, chuta a gente aqui e acolá, mas aqui não é nada, irmãos. Eu posso falar tudo isso aqui hoje à noite e não vou ser morto quando sair por aquela porta. Mas em vários lugares do mundo, se você disser isso, está morto. Faço aqui um apelo, queridos, é que nós pensemos na obra do Senhor para fora. Para fora. Pregar o Evangelho lá fora. Se 10 milhões de discípulos de Jesus deixassem o Brasil nesse ano para pregar o Evangelho fora, quantos ainda ficariam para evangelizar o Brasil? Eu espero que ainda ficasse alguém. Que falam que nós somos os 40 milhões, não é possível que nem 25%. Percebem? Companheiro de vocês na tribulação. Irmãos, a igreja viveu tribulação desde o começo. Aqui nós estamos na altura do ano 95, mas no ano 70, quando Tito Vespasiano entrou em Jerusalém, profanou o templo, derrubou tudo, expulsou os judeus da terra deles. Os nossos irmãos discípulos de Jesus morreram lá também por causa disso. Antes de Vespasiano, houve uma situação tão grave que não ficou praticamente ninguém em Jerusalém. Vocês se lembram? Um diácono foi morto. Lembra o nome do diácono? Como? Como era o nome do diácono que morreu? Estevão. Lembram disso? Mataram Estevão a pedradas. E a perseguição foi tamanha que praticamente não ficou ninguém a não ser os apóstolos em Jerusalém. Os outros saíram pelo mundo afora, fugindo. E quando eles fugiram, para onde foram, levaram o Evangelho. Esse é o discípulo de Jesus. Ele não depende de tranquilidade financeira, ele não depende de saúde, não depende de nada para pregar o Evangelho. Ele prega. Eles foram pregando o Evangelho, por isso em menos de 100 anos, o Evangelho chegou basicamente a todo o Império Romano. Em menos de 100 anos. Não é fantástico isso, queridos? Está no tempo de acordarmos para a realidade de quem somos, Igreja de Jesus, nesta geração. Eu sou companheiro na tribulação, sou companheiro também no reino. Não vou voltar a falar de reino hoje, porque vou falar em reino em outra ocasião depois. E também companheiro na perseverança em Jesus. Por quê, queridos? Perseverança. Óbvio. Óbvio, Lulante, ele está falando em tribulação, em perseguição, em problema, então é preciso perseverar, é preciso enfrentar, arrostar e vencer, e continuar firme, e depois de ter vencido tudo, fazer o quê? Aí é a parte mais difícil. Depois de vencer tudo, diz o apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Éfeso, capítulo 6, ele diz assim, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. É difícil, irmãos. Sabe, isso a gente traz para a vida pessoal, para o dia a dia. Há ocasiões, há algumas pessoas que têm costumes ruins, hábitos ruins, vícios, e entram numa batalha para vencer, e até vencem. Vencem por um tempo. O difícil é permanecer. Permanecer inabalável. Não se deixar abalar. Não retroceder. Não voltar atrás. E o que é que a palavra do Senhor diz sobre isso? Que é absolutamente pertinente. Capítulo 10 da carta aos Hebreus. Nós não somos dos que retrocedem, é o que diz o texto. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Não somos. E no final dessa parte, o Senhor diz assim, porque o Senhor não tem prazer na vida daqueles que retrocedem. Se retroceder, o Senhor não tem prazer nessa vida. Nós não podemos atrasar, voltar atrás, queridos. É daqui para frente e para frente. Sem retrocesso. Sem retroceder. Companheiro na perseverança em Jesus. Aí ele diz assim, presta atenção nessa expressão que é importante. Achei-me na ilha de Patmos, é uma forma dele falar. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, presta atenção. A gente sempre fala que por causa da perseguição ele estava lá, preso e tal, porque historicamente é o que se diz, esse texto não diz isso. A gente acredita que ele estava assim fora por perseguição, porque já era final da sua vida e ele estaria provavelmente em Éfeso, o que seria Turquia hoje, né? Mas ele estava nessa ilha, Patmos. Ele diz assim, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Então pode ser que ele estivesse lá pregando, né? Testemunhando a respeito de Jesus. Mas o mais certo mesmo é que ele estava lá por perseguição, porque o tempo era muito difícil e ele falou, né? Ele falou em tribulação. E de novo ele repete a expressão no versículo 10, que ele diz assim, achei-me em espírito. Presta atenção nessa expressão, em espírito. Ela vai acontecer, acredito que 4 vezes no livro de Apocalipse. Em espírito. Quando ele fala em espírito, ele vai começar, eu diria assim, uma sessão da revelação que ele está recebendo. Esse em espírito era um êxtase espiritual. Como aconteceu com ele esse êxtase espiritual, eu sinceramente não sei. Mas é bem provável que pessoas que estão aqui hoje já passaram por essa experiência. Ela é uma experiência muito interessante, é uma experiência transformadora, uma experiência marcante, e curiosamente, a gente não esquece um detalhe sequer dessa experiência. A gente não esquece, a gente lembra assim, ponto a ponto. Até o que a gente vê nunca mais sai da memória, é interessante isso. Muita coisa sai da memória, esses momentos com Deus não saem mais da memória. Você lembra o que estava lá, a cor do que estava lá e tudo mais. E ele teve esse momento. Ele passou por um êxtase espiritual. Aí ele usa essa expressão, em espírito. Repriso. Cada vez que tiver essa expressão, em espírito, ele vai começar uma sessão nova da revelação que ele recebe. Essa aqui é sobre a igreja. E agora ele vai falar sobre a igreja. E vai colocar Jesus e a igreja. Semana passada eu disse a vocês, o livro de Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro e da vitória da sua igreja. Certo, querido? A vitória do Cordeiro e da igreja dele. Vamos lá. Achei-me em espírito. Quando ele se achou em espírito? No dia do Senhor. O que é o dia do Senhor, queridos? Qual é o dia do Senhor e por quê? Quem sabe? Pode falar se você sabe, bem alto. O dia do Senhor era o dia de sábado, certo? O último dia da semana. O sábado é o dia do Senhor, queridos? Não, exatamente, não. O dia do Senhor é domingo. Por que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor e não o último? Como estava em Gênesis e está em Êxodo. Até antes da queda, o dia do Senhor, chamado era o sábado, né? O último dia da semana. Nesse caso é o primeiro. Por que o primeiro dia da semana, sabem? É simples. O que aconteceu no primeiro dia da semana? Jesus ressurgiu, exatamente. Foi o dia da ressurreição. E aqui, queridos, fica claro então que desde a igreja primitiva, e você vai encontrar isso na carta do apóstolo Paulo também, em que ele fala para as igrejas da Macedônia e diz assim, olha, quando vocês se reunirem no primeiro dia da semana, façam isso e isso. Porque desde o comecinho, desde o primeiro século, a igreja passou a reunir-se no dia do Senhor, no dia de domingo. E aqui, queridos, eu quero trazer a seguinte palavra a vocês. O dia do Senhor não tem o legalismo do Shabá, não tem o legalismo do sábado judeu, não é isso. Mas ao mesmo tempo, queridos, a igreja desde os primórdios tomou esse dia como um dia especial. Foi o dia que Jesus ressurgiu dos mortos. Nós não queremos que a gente tenha o dia de domingo com a mesma visão legalista que se tinha um sábado. Por exemplo, Jesus curou uma pessoa e eles acharam ruim. Como é que o senhor faz o esforço de curar uma pessoa no sábado? E Jesus mostrou a hipocrisia deles, dizendo, a sua ovelha cai no buraco no sábado, você tira. Agora uma pessoa está doente, eu não posso curar porque é sábado. Eram hipócritas, na verdade, aqueles com quem Jesus estava falando. Mas, queridos, ao mesmo tempo hoje, eu acredito que nós somos do 8 para o 800. O 80 é o dia do Senhor sem legalismo. O 8 é não ter dia do Senhor. Aliás, o 800. O 8 é o legalismo. O 80 é o nosso alvo. Mas nós estamos no 800. De uma hora para outra, nós simplesmente largamos o domingo. E o domingo é um dia como qualquer outro. Até a gente prega com medo daquela dicotomia de alguém que vive o domingo como crente, na segunda ele deixa de ser crente, no próximo domingo volta a ser de novo. A gente insiste nisso para não viver essa dicotomia, mas com isso talvez a gente tenha exagerado os pregadores e as pessoas não estão fazendo mais diferença como a igreja primitiva fazia. E era um bom costume, queridos. Tomar aquele dia para meditar mais, para tomar mais tempo para glorificar a Deus, para estar com os irmãos, para se reunir em família, para estudar a palavra de Deus em família, para partir o pão em família. Naquele tempo a igreja se reunia para partir o pão semanalmente. E não era como agora. Partir o pão daquele tempo era pão acompanhado com carne. Especialmente carne de cordeiro. Era um almoço, era uma refeição, que eles chamavam refeição de amor. Nós precisamos, talvez, queridos, pegar entre os extremos e nos aproximar mais do meio aí. A virtude quase nunca está nos extremos. A virtude quase sempre está no equilíbrio, mas nós perdemos um pouco o equilíbrio aí. Nem somos legalistas e nem damos importância ao domingo. Precisamos dar importância, tá certo, queridos? Sinceramente, eu acredito que o capitalismo está acabando, ajudando a acabar com essa visão do dia consagrado ao Senhor. Porque o negócio é vender, vender e vender mais. Então, o shopping tem que abrir no domingo, todo mundo vende no domingo, trabalha no domingo. Isso não é bom, queridos, não é bom. Sabe por quê? Porque as pessoas não fazem isso porque estão passando necessidade, porque precisam, mas geralmente é o capitalismo mesmo, está empurrando o dinheiro, está mandando, mamon está dando as cartas, infelizmente, quase que de um modo geral. Mas então ele se achou em espírito no dia do Senhor. E no dia do Senhor ele ouviu por trás dele uma grande voz como de uma trombeta. Se você depois pesquisar, muita coisa que ele diz aqui como essa trombeta, você vai ver que está no Antigo Testamento. Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas. Vejam vocês, queridos, que ele dizendo assim, o que você está vendo. Por isso ele escreve essa introdução também. O que você já está vendo, escreve e manda às sete igrejas. E fala às igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ele ouviu a voz, né? Parecia de uma trombeta, mas ele voltou para ver. E voltado, viu o quê? Aí ele tem uma visão. Dentro da visão, ele tem uma visão. Vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. No versículo 20, depois, no qual quero tomar um pouquinho de tempo, queridos, vocês vão ver que esses, aqui ele está se referindo a esses candeeiros, às igrejas, às 7 igrejas. Esses candeeiros são as 7 igrejas. Mas, irmãos, isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Jesus Cristo, quando veio na sua primeira vinda, ele foi escorraçado, humilhado, chicoteado, cuspido, crucificado. Mas agora vocês vão ver daqui para frente, queridos, uma descrição de Jesus andando gloriosamente onde? Entre os 7 candeeiros. Isso é cumprimento do que o Senhor Jesus tinha dito. E o evangelista Mateus registrou, está no capítulo 28, a partir do versículo 18, em que ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o ômega, até o final eu estou com vocês. Maravilhoso, queridos. Ele estava andando entre as igrejas. O Senhor estava fazendo isso. E isso nos leva a concluir que ele está fazendo isso também aqui na nossa igreja. Eu sei que isso parece até certo ponto estranho, porque você não pode vê-lo sentado ali. Mas ele está aqui, queridos. Eu acho isso maravilhoso. Tudo que você for fazer, tudo que você for falar, deixar de fazer, ou deixar de falar, ou seja o que for, lembre-se, Jesus está lá. Por que eu não disse Jesus estará lá? Porque ele já está. Ele é ontem, hoje e amanhã. Ele está lá. Se você vai fazer uma coisa muito feia daqui a 5 dias, ele está lá, com muita tristeza vendo isso. Se você vai glorificar o Senhor daqui a 5 dias, vai render glórias a ele, ele está muito feliz lá vendo você glorificando o nome dele. Entende isso, queridos? Esse é Deus, Deus onipresente, Deus eterno, Deus que está, Deus que é. E agora ele vai descrever isso. Ele está no meio dos candeeiros, um semelhante a quem? Semelhante a filho do homem. Se você depois voltar no livro que fala muito do final dos tempos também, que é Daniel e Ezequiel, você vai ver que em Daniel, Jesus, esse que viria depois, é chamado de o filho do homem. E Jesus diz que quando o filho do homem vier nas nuvens com poder e grande glória, essa expressão se refere a Jesus. Mas por que não agora falar o filho de Deus? Irmãos, é maravilhoso entender isso. O fato de ele ser chamado de homem, filho do homem, e não o filho de Deus, o eterno, está misturando aqui. Numa hora ele é o alfa e ômega, agora é o filho do homem. Por que o filho do homem? Porque antes ele é o único, agora ele é o primeiro. O primeiro de quê? O primeiro de uma igreja, o primeiro de uma família, o primeiro entre os homens. E aqui, não é sexo masculino, o primeiro nas pessoas. Nós precisamos entender isso, queridos, e eu não vou, aqui eu só vou abrir um parênteses. Como eu vou voltar a pregar, se o tempo for demais, eu paro e continuo domingo que vem. Mas eu vou abrir esse parênteses. Zé Roberto, você que é um homem que tem brigado muito com o diabo, noite adentro às vezes, pense no seguinte: se Deus quisesse, ele não precisava nem fazer isso para o inferno deixar de existir. Ele não precisaria nem falar: deixa de existir, diabo e tudo mais que diga respeito ao inferno. Ele não precisaria falar. O poder de Deus não se compara a nada. Não há nada nesse mundo que nós possamos comparar ao poder de Deus. Ele criou o universo. Deus não precisava dizer nada e o inferno deixaria de existir. Já pensou que beleza? Nada de diabo mais. Nada de anjo mau. Nada de demônio. Então toda a maldade que ele tem trabalhado para pôr nos nossos corações deixaria de existir. Está certo? Não haveria mais tentação. Ele estaria fora do mundo, que agora está sob o jugo dele. Deus só precisava dizer, ou nem dizer, só querer. Mas aí a pergunta é: por que Deus não quer? Por que Deus não faz? Poderia fazer, mas não fez. Não fez. porque Jesus é o primeiro, mas não é o único. Deixa eu explicar em ligeiras palavras o seguinte, queridos. Nós não temos uma guerra com o diabo daqui a um tempo. Desde o dia que você nasceu em Jesus, você está na mira do inferno. Não se atira na lagoa, no pato que já está morto. Dá-se o tiro no pato que está começando o voo. Desde que ele começa a voar. O pato morto está morto. O diabo não é besta de tomar tempo com os dele. Ele quer, vejam só, queridos, nosso ano é liberdade no Senhor. Com essa liberdade, Jesus tirou a nossa alma do inferno. Já está tirado, está determinado, não retrocede. Tirou nossa alma do inferno. Mas o diabo trabalha para pôr o inferno na nossa alma. Na nossa alma, na nossa família, nos relacionamentos, pais e filhos. Filhos e pais, esposa e esposa. Irmão com irmão na igreja, ele vai trabalhar nisso. C.S. Lewis, que fez o filme As Crônicas de Nárnia, saiu no cinema. Ele escreveu um livro chamado As Cartas do Coisa Ruim, que agora tem outro nome, em que um demônio velho ensina um demônio novo a tentar os crentes. Leia esse material. Você vai ver como o inimigo trabalha para destruir. Ele quer colocar o inferno na nossa vida. Para que a gente desista de viver, para que a gente não queira viver, para que a gente não goste da vida. Para que a gente se sinta desestimulado, não persevere, desista. Queridos, diga não quando isso acontecer com você. Quando ele começar a pôr o inferno na sua alma, diga, sai em nome de Jesus esse pensamento que eu não aceito. Diga isso. Diga, não aceito, em nome de Jesus eu não aceito. Porque pode ser uma interferência dele. A guerra acontece aqui dentro, queridos. Acontece aqui, Deus nos quer animados, prontos, vivos, ativos, determinados, avançando, sempre um passo à frente, mesmo que não seja um passo longo, mas será um passo, ninguém para. A igreja está no caminho, porque ela está sempre andando, e significa que cada um de nós está nessa. O inimigo vai trabalhar no nosso trabalho, nas atividades do dia a dia, para todo lado, para desanimar o povo de Deus. Não desanime. Nem pessoalmente, nem em relação à sua casa, nem em relação à pessoa que você ama. Não desanime. Persevere, fique firme. Fique firme, porque você está numa batalha. Voltando ao ponto. Deus podia, mas não desfez o inferno. Sabe por quê? Porque nós fomos honrados por Deus com o privilégio de sermos colocados nessa batalha. O Brasil teve uma representação a convite da ONU na ilha do Haiti, não foi isso? Você acha que o Brasil pegaria, os comandos aqui das três forças, pegariam assim, gente, já que é no Haiti, não é um país de primeiro mundo, o país só tem problema, vamos fazer o seguinte, pega aí os piores soldados, esqueçam, escolham aqueles piores, vamos mandar para lá. Um país faria isso? Não. Escolhe os melhores. O mundo todo está de olho. O mundo todo está vendo. Então os bons foram para lá, isso é certeza. Deus faz a mesma coisa. Eu vou explicar isso rapidamente e depois, se você quiser, eu posso indicar um livro onde você lê a ideia toda. Veja só. O diabo passou a ser diabo depois de ter nascido como querubim, como anjo, certo? Ele morava no Éden. E ele foi expulso do Éden, onde o homem foi colocado. E ele se tornou Satanás, se tornou adversário, por causa de quê? Ele quis ser igual a Deus. Aí Isaías 14 diz assim, você foi criado assim, assim, as pedras preciosas foram criadas, até que se achou iniquidade em ti. Isso fala, aliás, Ezequiel. Depois você, Ezequiel 26, depois você volta em Isaías 14, lá ele fala qual é o pecado dele, a iniquidade que se achou nele. A iniquidade que se achou nele era soberba. Por isso soberba é o pior dos pecados. Soberba tem o diabo a favor e Deus contra, é terrível. Soberba. Ele foi soberbo. Qual é o pior castigo para um soberbo, queridos? Olha só, ser humilhado. Quando prenderam um senador da república aí, que é um bilionário aqui de Brasília, eu me lembro que ele, assim como os demais, antes saiu algemado. Agora, só pobre miserável saiu algemado. Os grandes não saiu algemado. E quando saía, era assim, com um livro segurando para ninguém ver as algemas, que era uma grande humilhação. Pior castigo para o soberbo é a humilhação. Se Deus fizesse isso e o diabo deixasse de existir, acabou, só acabou, mas não vai só acabar. Ele pôs o inferno em confronto conosco, queridos. Deus fez isso e nós vamos vencê-lo. Nós vamos vencê-lo. Com Jesus à frente. Por isso ele não é mais o único. Ele é o primeiro, mas não o único. Porque nós estamos com ele na batalha. Nós estamos nessa batalha. E na continuação do livro de Apocalipse, nós vamos estudar sobre batalhas reídas que teremos pela frente. Mas batalha cuja vitória nossa já está determinada. Porque lá no final, lá na frente, já está escrito uma frase assim em Apocalipse. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E porque não retrocederam, mesmo em face da morte. Essa é a vitória, a perseverança. Nós estamos numa batalha. Deus, ao invés de eliminar o inferno, vai humilhar o inferno por nosso intermédio. O diabo foi, o orgulho dele foi querer ter a semelhança de Deus. E como é que nós somos criados? Semelhança de Deus. A Ezequiel 26 diz que ele morava no Éden, jardim de Deus. Em Gênesis diz que Deus, nesse Éden, que é jardim de Deus, plantou um jardim e pôs o homem nele. E tirou o diabo de lá. Deus tirou o diabo e pôs o homem. O homem que ele criou a sua imagem e semelhança. E o bicho foi se enchendo de ódio. Mas ele é matreiro, capcioso. E ele não entrou matando, porque não seria capaz de fazê-lo. Ele entrou traindo e mentindo, que é o que ele faz até hoje. Lá no Éden. Mas a batalha começou lá. Mas a vitória foi determinada lá. Não vou ler nem falar. Você lê em casa, Gênesis 3:15. Ali está determinado a luta e a vitória do Cordeiro. Gênesis 3:15. No terceiro capítulo da Bíblia já está determinado. A batalha e a vitória. O Senhor não elimina o inferno, queridos, porque Ele quer nós, você e eu, como igreja, participando dessa vitória. E essa vitória não é num clique. Essa vitória é todo dia. É o tempo todo. Nós estamos em batalha permanente. Eventualmente estamos perdendo. A batalha, não a guerra. Uma batalha ou outra a gente perde. Mas a guerra não. Jó perdeu uma batalha ou outra. Mas não perdeu a guerra. Ao final ele conhecia Deus melhor do que quando começou o seu problema. Ok? Vamos continuar. Eu disse que ia me prender só no final. Eu prometo a vocês, queridos, que eu vou ter que deixar para fazer um preâmbulo na próxima semana sobre a igreja. Porque eu não estou preocupado com o tempo, mas não quero também ficar aqui a noite toda. Voltei e vi no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, cortava para todo lado. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, pensa nessa cena, querido. Ele tem uma visão extraordinária de Jesus. Aí ele cai como morto. Aí ele sente uma mão na cabeça. E essa pessoa que pôs sobre ele a mão, disse assim, não tenha medo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu sou o Deus eterno, estou com a mão na tua cabeça, não tenha medo. Jesus está passeando no meio da igreja. E ele põe a mão na nossa cabeça e diz, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Não tenha medo. Não temas. Isso é muito importante, querido. Não tenha medo. Quem é que afasta o medo da nossa vida, querido? O amor. Deus é amor. O amor afasta. O perfeito amor afasta o medo. É o que diz o próprio João numa das suas epístolas. O perfeito amor afasta o medo. Querido, não tenha medo. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo da vida, não tenha medo de homens. Se nós não temos que temer Satanás, por que nós vamos temer homens? Ah, mas fulano de tal, do tribunal não sei das quantas se acha. Problema dele. Ou dela. Nós não temos que ter medo nem de Satanás, quanto mais de homens. Entendem isso, querido? A mão do Senhor está posta sobre nós, dizendo, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Eu existo para sempre e sempre existi. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho o quê? As chaves da morte e do inferno. Isso aqui significa autoridade e controle. Jesus tem toda a autoridade. Jesus tem o controle, ele tem a chave. Quem tem a chave tem o controle. Ele disse, eu tenho autoridade sobre a vida e sobre a morte. E eu tenho a chave para a vida e para a morte. Está na mão dele. E sabe de uma coisa maravilhosa? Ele ama você. O que tem toda a autoridade, o que tem todo o controle, fará tudo por você. Tudo, sim. Até morrer, se preciso for. Por isso ele morreu. Pense nisso, querido. Que maravilhoso. Como é que uma pessoa que tem isso em seu favor pode andar pela vida e entender que a vida é terrível, que dá para desanimar, eu vou desistir? Querido, a mão de Deus está sobre você. Lembra disso todo dia da sua vida. Na hora difícil, na tribulação, seja como for. Ele venceu a morte. E aí termina dizendo assim, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Ele vai mostrar estas, e depois, a partir do capítulo 4, vai mostrar as que ainda serão. Nós vamos chegar lá. Mas ele termina assim, quanto ao mistério, das sete estrelas, veja como o livro de Apocalipse parece um grande mistério, mas ele mesmo se auto-explica aqui. Ele diz, quanto ao mistério, ou seja, aquele que você viu e não entendeu, das sete estrelas que viste na minha mão direita, e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. Quando fala anjos das sete igrejas, a palavra anjo aqui é mensageiro. Efetivamente pode significar como aquele que recebeu do Senhor uma mensagem e passou para João. Mas o mais provável, o mais certo, é que ele está falando dos líderes, dos bispos, presbíteros, pastores dessas sete igrejas. Por que isso, queridos? Porque ele fala diretamente para eles, se referindo ao cotidiano da vida da igreja. E quem cuidava do cotidiano da vida das igrejas eram os pastores. Que naquele tempo eram chamados de pastores? Não. Na Bíblia só um se fez chamar de pastor. Quem foi? Qual é o pastor na Bíblia assim, que vocês acham mais interessante? Timóteo? O jovem pastor Timóteo? Em qual texto da Bíblia está escrito que Timóteo era pastor? Em nenhum. Só Jesus se faz chamar de pastor. Ele diz, eu sou o pastor das ovelhas. Essa igreja não é minha. O pastor dessa igreja é Jesus. Eu sou auxiliar dele, cuidando das ovelhas que são dele. A responsabilidade é enorme. Seu pai me disse isso, não foi, querido? Ele é uma pessoa muito católica romana, firme. No dia que eu o conheci, sentado numa mesa, jantando, ele disse assim, quando ele me apresentou, esse aqui é o pastor, ele virou para mim e falou, você tem uma responsabilidade grande. E é verdade. Porque não são as minhas ovelhas. Se fossem minhas, né, a gente pensa, uma pega a outra, né? Só ficaria com as ovelhas legais. Mas as ovelhas são de Jesus e ele entregou todas. As legais e as não tão legais assim. Não é? São as ovelhas dele, querido. Agora, irmãos, o texto termina dizendo assim, e os sete candeeiros são o quê? As sete igrejas. É aqui que a gente termina. Os sete candeeiros são as sete igrejas. Vejam como a gente entende a Bíblia pela Bíblia. As igrejas foram comparadas ao candeeiro. O que era esse candeeiro, queridos? Isso você vai, se já foi a Israel, for, você vai ver isso à venda para todo lado. Tem uma haste central, com a lâmpadazinha em cima, e tem de cada lado três hastes. Forma-se o candelabro, ou candeeiro. É isso aí. Ele está comparando a igreja a um candelabro. Eu teria que tomar todo o tempo para uma pregação de novo sobre esse candelabro. Não vou tomar esse tempo. Mas você vai terminar lendo esse texto comigo em Êxodo 25. Para você ver por que ele está fazendo essa comparação e ela é fantástica. A igreja podia ser comparada a muita coisa, que ela foi comparada a um candeeiro. Podia-se dizer que está se referindo a Mateus 5, em que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas aqui, queridos, eu gostaria que vocês entendessem que quando eu uso a palavra igreja, ou quando a Bíblia se refere à palavra igreja, não pense numa organização. Não pense numa organização. Nós somos uma organização chamada Ministério 1 a 1, certo? Nós somos uma organização chamada Ministério 1 a 1. Mas a igreja são as pessoas, as que estão aqui, as que estão do outro lado da rua cultuando a Jesus, as que estão aqui no estacionamento desse shopping. E lá fora tem muitos nomes, mas a igreja são as pessoas. Não se pode confundir uma organização religiosa, que é o Ministério 1 a 1, ou Igreja Batista, Metodista, não se pode confundir isso com a Igreja de Jesus. Eu, por exemplo, creio que muitas pessoas que hoje seguem o romanismo, aquela igreja de Roma, também são discípulos de Jesus. Acredito que falta a elas algum entendimento. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas que seguem nas igrejas evangélicas, eu acredito que nunca conheceram Jesus. Foram lá para receber uma bênção, para se livrar de alguma coisa e tal. Um dia eu disse a um diácono que caminhava comigo numa igreja. A mulher dele era católica romana. Eu disse, o dia que você for crente, pelo menos como a sua esposa, você será um bom crente. Daí você tem a chance de ser um bom diácono, porque hoje você não é nem bom diácono e nem bom crente. Sua esposa é mais crente do que você. Eu vou abrir um parênteses sobre isso aqui, queridos, porque eu não quero deixar dúvidas sobre isso. Que fique claro isso, querido. Não existe igreja do eu sozinho. Já disse isso aqui, não vou reprisar por muito tempo. Não existe igreja do eu sozinho, sou igreja, não. Igreja é comunidade. Jesus criou a comunidade. Nós somos a comunidade. Então, a pessoa que acha que pode ser ele e Deus, não passa de um soberbo. Essa pessoa que sou eu e Deus, ele nunca tem defeito. O defeito são os outros. Para todo lugar que ele vai, se a igreja não tem problema, vai ter porque ele chegou. E aí, lá, ele vai criar qualquer problema. Alguém olhou para ele, deixou de olhar, abraçou, deixou de abraçar, seja o que for. Mas a igreja do eu e Deus não existe, do eu sozinho. Igreja é corpo. Um braço não anda pela rua sozinho, para no sinal e depois avança quando fica verde. Tem que estar acompanhado do resto. Nós somos um corpo, tá certo? Fique claro isso. Agora, irmãos, reparem que esse corpo pode ter o nome, organizacionalmente, de presbiteriano, como é o caso aqui. Nós temos dois presbiterianos aqui, um pastor, aliás, né? Acabei de apresentar um pastor presbiteriano. Nós vamos juntos para o mesmo céu, não é isso, Alcione? Vamos juntos para o mesmo céu, estaremos juntos lá. E lá você não vai ser presbiteriana e eu não serei ministério 1 a 1. Nós seremos todos discípulos de Jesus vivendo eternamente com o Senhor. Amém? É isso que vai ser. Entretanto, queridos, nós, para caminharmos juntos, temos que combinar uma organização. Tem que ter normas. Tem que ter diretrizes. Nós somos uma igreja confessional. Em que vocês acreditam? Acreditamos nisso. Mas numa igreja pode ter uma pessoa que se tornou membro e tudo. Aliás, vamos lá. Uma pessoa que liderou a igreja evangélica no Brasil hoje diz que um homem pode se casar com outro homem. Uma mulher se casa com outra mulher. E isso é a graça de Deus, isso é lindo e maravilhoso. Então ele estava na igreja. De onde é que vai sair os anticristos? Do nosso meio, é o que diz a Bíblia. Mas, então a gente não, só existe salvo na igreja evangélica. Então ficou muitos séculos sem salvar ninguém. Porque essa igreja só começou no século XVI. E entre o quarto em que Roma assumiu e o 16º, não houve salvação? Claro que houve. Eu conheci uma senhora, presta atenção nisso. Essa senhora morava aqui na 26, do Lago Sul. Eu já contei isso aqui, vai ser rápido. Eu estava em casa num dia daqueles que a gente está amargurado. Eu estava feito limão naquele dia. Sabe, nada se via para mim, eu amaldiçoando o dia, a vida, e amargurado. Mas fiquei sabendo que essa pessoa estava no hospital. E eu falei, eu tenho que visitá-la. Eu tinha um carinho especial por ela, por mim, pela Ana. Vamos lá visitá-la, Ana, vamos. Quando nós chegamos no hospital, ela estava dentro do quarto. Aí disseram, pastor, você não pode entrar agora porque ela está sendo trocada. Eu estava do lado de fora e isso já me deu um baque muito grande, porque ela era uma mulher assim. Ela gostava demais de se arrumar, ela era professora de inglês. E uma mulher assim, muito fina, muito chique, sabe? E eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo com a Marília lá dentro? E eu aqui murmurando lá de fora, meu Deus. E essa mulher sendo trocada por outros lá dentro. Já fiquei com vergonha de mim naquela hora, lá fora. Quando eu entrei, piorou. Porque quando eu entrei, ela estava falando e mexia um dedo. Mais nada, não mexia nada. E ela disse, pastor, tem 2 dias que eu quero te encontrar, pastor. Eu disse, por quê, Marília? Ela disse, porque eu queria te falar sobre a graça de Deus e a obra do Espírito Santo. Eu falei, mas como assim, Marília? Ela disse, pastor, Deus é tão maravilhoso, a graça de Deus é tão grande. E aí ela parava e louvava, ô Espírito Santo, obrigado, aleluia. Ela disse, pastor, eu caí no banheiro, eu não tive problema, eu só caí. Eu caí, fiquei sem mexer nada do corpo, mas Deus é tão bom que eu fiquei falando. Então eu pude chegar aqui e contar que só caí no banheiro. Eles não saberiam de nada disso se eu não pudesse falar. E ela estava feliz da vida. Por quê? Porque Deus a deixou falando. Quando ela foi levada em razão desse problema, porque ela não sentia dor. E ela teve um câncer, não percebeu. E quando percebeu, já era tarde. E ela foi levada à Marília. Ela tinha uns ídolos em casa. E alguém falava firme com ela sobre isso. No final da vida, ela não tinha os ídolos. Ela tinha entendido. Sabe, ela tinha entendido. E eu nunca conheci uma pessoa que amasse a Jesus mais do que aquela mulher. Ela amava Jesus. Sobretudo, ela amava o Espírito Santo. Como eu não encontrei outros crentes evangélicos até hoje que entendessem e amassem tão profundamente o Espírito Santo. Agora, queridos, aquela mulher não caminhava na mesma igreja que eu. E eu vou dizer, olha, infelizmente você está indo para o inferno, eu vou para o céu, lamento, sofra na tua eternidade e eu vou curtir a minha vida no paraíso. Fala sério, irmãos. Não sou eu que criei o evangelho. O evangelho é o que é. O evangelho é Jesus. Com isso eu estou dizendo que você pode ser um macumbeiro e andar com Jesus? Não, se você é de Jesus, você anda com Jesus. E outra coisa, se você anda com Jesus, é só com Jesus. Não é com Jesus e Maria, Jesus e São Tomé, Jesus seja lá mais quem for. Só Jesus. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só um, Jesus Cristo, homem. Só esse, ninguém mais. É isso que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, a gente repete. Se ela não fala, a gente faz silêncio. Encerra aí. Mas a salvação é de Jesus, não é da igreja. Se essa igreja pudesse salvar alguém, se eu pudesse salvar alguém, eu saía por aí salvando as pessoas. Eu não faria talvez outra coisa, a não ser sair salvando todo mundo. Quem salva é Jesus, não a igreja. Não penso que tornar-se membro desse ministério faz de você um salvo. O que faz de você um salvo é nascer de novo. É ter Jesus como o Senhor da sua vida. É encontrar-se com Ele e ter uma vida nova nele. Já está vendo? Já deixei o assunto, queridos. Eu tenho que terminar. Tenham paciência, só um minutinho. Só um minutinho. Olha aqui em Êxodo 26, versículo 31. Olha a igreja aqui, rapidamente. 25, desculpe. 25, versículo 31. Capítulo 25 de Êxodo, versículo 31. Ele vai falar sobre o candelabro. Farás também um candelabro de ouro. Ouro como, irmãos? Ouro puro. Ele compara a igreja, porque a igreja tem que ser ouro puro. Ouro puro é ouro que passou pelo fogo. Eu fui à Serra Pelada uma vez. A maioria aqui talvez nem sabe o que é Serra Pelada. Um imenso garimpo no Pará. Eu fui lá, entrei naquele buracão e fui até o fundo. Parecia um formigueiro humano, 100 mil homens ali em volta daquele buraco. E aí eu fui à fila da Caixa Econômica, onde os mineradores levavam o saco de ouro. Eles iam com aquele saco assim pesado, às vezes mais de um carregando, chegava e entregava. Aí o rapaz que recebia levava para o forno, para a fornalha. Lá era queimado, purificado. Depois de queimado, depois de purificado, ele voltava e dizia o peso e fazia o pagamento. Ouro tem que ser purificado. E o que purifica o ouro é o fogo. O que prova que aquele balão ali, aquele viaduto que está fazendo, é resistente é o dia que passar uma carreta nele. O que prova a sua fé em Jesus é a sua aprovação. É o dia que o diabo tentar te derrubar e você permanecer inabalável. Você está mostrando que é ouro. Mas o ouro é puro, e esse puro significa ausência de contaminação. Irmãos, isso significa santidade. E a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é santidade? É estar separado para Deus. Separado do mundo para Deus não significa fora do mundo. Significa no mundo, mas preservado do mal. Foi a oração de Jesus que está registrada em João capítulo 17. Ele disse sobre os discípulos, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós continuamos no mundo, sob pressão, sob tentação constante, mas firmes no Senhor em santidade. Santo significa ser separado, separado do mundo para Deus. Se você quiser apertar a mão de um santo, não precisa procurar um ídolo para fazer isso. Para a glória de Jesus e por misericórdia e graça dele, aperta a mão desse pecador aqui, porque você vai apertar a mão de um santo. Porque eu sei que eu nasci de novo em Jesus. O Espírito Santo falou isso. Romanos 8. Quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. O Espírito Santo testifica no nosso coração que somos filhos de Deus. Santo é o que foi separado do mundo para ser de Deus. Vou só relembrar isso rapidamente. Obrigado pela água, estou com um copo aqui. Você já viu outro copo desse escrito assim? Com esse símbolo aqui de ministério 1 a 1? Não, você nunca viu porque isso aqui é único. O Cláudio fez esse copo para mim. Não tem outro. Sabe de uma coisa? Esse copo não vai estar aí disponível no café da manhã do próximo segundo domingo. Esse é um copo separado. Esse é um copo santo. Palavra grega para santo é hagios, que significa separado. Esse é um copo hagios. Você tem na sua casa também. Quando você põe lá naquela prateleira aquele copo, que você só tira de lá quando a visita que você acha importante chega. Quando o pastor chega, você vem com aquele copo mesmo de, né, de massa de tomate. Antigamente era massa de tomate, agora é requeijão, né? Requeijão cremoso. Você vem lá com um copo de requeijão cremoso. Mas você tem aquela taça cara lá em algum lugar. Essa taça é santa. Significa que essa taça é separada. Essa taça é hagios. Como esse copo aqui. Esse copo foi feito para eu beber água nele no domingo à noite. O Cláudio não queria que eu fizesse propaganda como está ali. Ele falou, não faça isso, pastor. Propaganda de graça. Agora veja bem. O que, que eu fiz nesse copo aqui, queridos? Eu bebi água nele. Sabe o que significa isso? Está cheio de bactéria aqui agora. Mas ele continua sendo o copo separado, o meu copo separado. Só que agora ele está sujo. Às vezes isso acontece com o santo que é de Deus também. Ele dá uma sujada. E o que, que eu vou fazer por ter bactéria aqui? Jogar esse copo fora? Não. Lavar e continuar com ele, hagios. Continuar com ele, separado. Então veja bem, querido, você pecou, você errou. Você se deixou contaminar pelo pecado. Não se jogue fora. Não deixe o inferno torturar você com sentimento de culpa. Você diga, Senhor, eu reconheço. Eu reconheço. Eu me sujei. Em nome de Jesus, me lava de novo. Passa água aí, Senhor. Limpa isso. Passa um pano úmido aí, porque eu preciso de limpeza. E Ele vai limpar você e você continua santo. A igreja é santa ou então não é igreja. Mas, irmãos, quando fala igreja santa, não é instituição santa. São pessoas santas. Entende isso? São pessoas. E os santos se juntam e nós somos uma comunidade de remidos. Uma comunidade de santos ou santificados pela obra de Cristo. Não por mérito nosso, não por mérito meu. Não é porque eu fiz a opção de ser melhor do que ninguém, talvez eu seja o pior. A diferença é reconhecer que é pecador e receber a graça de Jesus. Isso é ser uma igreja pura, isso é ser ouro. Isso é ser ouro refinado. Finalizo esse raciocínio lembrando daquele texto do último livro da Bíblia no Antigo Testamento, em que Jesus é comparado a um purificador de prata. Lá diz que ele virá ao mundo como um purificador de prata. E aí uma mulher foi a um lugar onde tinha um purificador de prata e viu ele purificando a prata no fogo e disse assim, como é que você sabe que a prata está limpa? Está purificada? Ele diz, quando eu olho para ela e vejo a minha fisionomia nela. Quando eu me vejo na prata, eu sei que ela está limpa, está purificada. Quando Jesus olha para você e Ele se vê em você, você está purificado. Entendeu o que é ser puro, querido? O que é ser santo? Não é ausência de pecado, é determinação de ter uma vida reta diante de Deus. Ok, uma igreja, o ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele o quê? Uma só peça. Por quê, irmãos? Unidade da igreja, queridos. Por isso ele é comparado a um candelabro. Jesus andava no meio daquelas sete igrejas, sete instituições, em sete cidades diferentes. Mas era uma igreja só, não tem duas igrejas, irmãos. Não existem duas igrejas, só existe uma única igreja de Jesus no mundo inteiro. Não tem duas igrejas. A unidade não é orgânica, não é institucional. Aqui do lado tem uma igreja Assembleia de Deus. No andar de cima do shopping tinha uma outra, acho que ainda está lá. Ali é uma organização, nós somos a mesma igreja com eles. Eles acreditam tudo igualzinho que nós acreditamos? Não, eles acreditam no mesmo fundamento que nós, Jesus como único Senhor e Salvador. A Bíblia como palavra de Deus. Algumas questões periféricas, queridos, a gente vai levar para a eternidade e lá descobrir o que era para ser. De uma só peça, seis hastes, etc. Vejam que eu vou ter que correr um pouco, queridos, mas aqui diz assim, ó. Seis hastes, numa haste haverá três cálices, etc., mas o candelabro haverá, versículo 35, uma maçaneta das duas hastes, depois você vai lendo. As duas maçanetas e as duas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará sete, o quê? Lâmpadas. Por isso a igreja é comparada a um candelabro, porque o candelabro existe para quê? Para iluminar. E tem uma coisa, o candelabro dentro do templo, não podia ficar sem estar aceso. Era aceso permanentemente. Esse é o discípulo de Jesus. Você não é a luz do mundo de vez em quando. Eu não sou a luz do mundo eventualmente. Eu sou a luz do mundo o tempo todo ou não sou a luz do mundo. Entende isso? A gente pensa assim, não, mas se eu errei, eu não sou mais luz do mundo. Queridos, vejam, é assim, você, para saber que o sol está brilhando, não precisa olhar para o sol, você não aguentaria, mas você consegue ver, você vai lá fora, se apagar todas as lâmpadas da nossa cidade agora, talvez você tenha dificuldade de caminhar lá fora, porque vai estar escuro, ausência de sol. Amanhã às 10 da manhã, você não vai olhar para o sol para saber que ele está lá, você sabe que ele está lá, por quê? Que está vendo a luminosidade à sua volta. Reparem só, queridos. Você é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. A pessoa não tem que olhar para o sol para saber que ele está lá. Mas a luminosidade mostra isso. Você não tem o brilho do sol. Como você não tem o brilho de Jesus. Mas você está sendo visto. Essa luz dele está refletindo em você e por meio de você, o outro sabe que a luz está lá. Percebe isso? Não é algo que você vê Deus. Você sabe que ele está lá na vida daquela pessoa. É nesse sentido que você é a luz do mundo. Um menino estava soltando pipa. E ela subiu muito e sumiu. Mas ele continuava agarrado no cordão. Aí uma pessoa passou e falou assim, você não está vendo mais a pipa, como é que você sabe que ela está lá? Ele disse, eu não estou vendo, mas estou sentindo o puxão. É isso aí. Você não está vendo Deus. Você está percebendo o puxado dele na sua vida. Ele está lá, você sabe que ele está lá. E você sabe que ele está na vida do Rafael também, porque você está vendo a ação de Deus na vida dele. Entende isso, querido? Mas a igreja tem que estar acesa o tempo todo. Significa a sua vida, viu? Porque a igreja não é o ministério um a um, é você. Nós somos a igreja. Você é a igreja. A lâmpada está aí. Que permaneça acesa para a glória de Jesus.